Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Vamos então começando o nosso Gabriela Esportiva nesta sexta-feira, dia 12 de abril de 2024. Ótima noite para você na sintonia da Gabriela FM. A partir de agora vai acompanhar as principais notícias do mundo dos esportes. Oferecimento Pai Mendonça. Aproveite o feirão de pisos do Pai Mendonça. O momento é agora. InforLaser, mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. Um abraço para você que está em casa, que está no trabalho, está saindo, vai ficar até mais tarde. Você do comércio, você das ruas, das estradas, obrigado pela carona. E você de qualquer lugar do mundo acompanhando a nossa programação. Não sai daí não, viu? Não sai da sintonia não, se liga aí que eu tô na área. Hey! Junto com a nossa bancada top de comentaristas aqui, que a gente dá o boa noite agora. Zé Maria, boa noite, presidente campeão.
Boa noite, Marcos Bezerra. Boa noite, Fred Menezes, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. A notícia é que nós colocamos aqui no ar, na primeira semana de março, está se concretizando. O professor Paulo Salles chegou esta tarde em Deus. Ele passou por volta de 11 da manhã, viu, Júlio, ali por Ipiaú, e o Zap chegou, o Paulinho, que é um amigo que a gente tem lá, da direção do Docimel, informando o Salles, está seguindo o caminho para assumir o Colo-Colo em Deus. A gente deu essa notícia em março. Em nenhum momento, ninguém, absolutamente ninguém do Colo-Colo, entendeu? Confirmou a notícia, parecia que a gente estava plantando uma notícia. Eu quero agradecer a minha fonte, porque esse é o tipo de fonte que o repórter tem que respeitar, porque me deu uma notícia que ninguém naquele momento vinculava, muito pelo contrário, se plantava aqui em Deus uma série de evidências falsas de que seriam, até o professor, o experiente treinador lá do Vitória da Conquista, Elias Borges, foi colocado como provável treinador do Colo-Colo.
Só especulações.
Só especulações. Eu insisti com o Paulo Salles, porque eu confiei na fonte e está confirmado. Paulo Salles é o técnico do Colo-Colo, entendeu? E ele consiga fazer um bom trabalho, né? Que ele consiga conduzir o nosso Colo-Colo à elite do nosso futebol.
É isso aí, daqui a pouquinho os detalhes. Boa noite também ao Fred Menezes, Fredão.
Boa noite, Marcão. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Boa noite, Júlio César. Boa noite, Zé Maria. Recebi aqui uma informação da Associação Ilhéense de Futebol de Mesa, que amanhã será disputada a segunda etapa do campeonato interno na sede, em sua própria sede, localizada no Clube Social de Ilhéus. E o formato do campeonato é um Grand Prix com 6 etapas do ano, e esses pontos são alcançados em cada etapa, são acumulados de forma que ao final da sexta etapa se conheça o campeão em demais posições do ranking anual. Grandes jogadores que disputam o campeonato baiano, alguns inclusive ex-campeonato baiano, até campeão brasileiro Paulo Machado. Então, alguns atletas aí de futebol de mesa, inclusive o irmão de nosso amigo aqui, Zé Maria, Eduardo Santana, também meu colega. Vários aí, Pitu, Marco Maron, Juraci Neri, Roberto Paixão, uma galera bacana aí. Meu amigo Paulo Carvalho, essa turma toda aí vai estar junto aí no Clube Social para esse evento. E hoje nós vamos comentar os jogos de ontem aí, alguns jogos que vão ter essa semana, agora esse final de semana, de voleibol da Superliga Feminina e Masculina. Também o Flamengo Basquetebol está disputando o quadrangular, o Final Four do Champions League, Basquetebol Champions League das Américas, que o campeão sai domingo E vai disputar, o campeão disputa o campeonato mundial. Por isso que é muito interessante. O Flamengo, inclusive, é uma das forças desse torneio. Hoje, o basquete, como no futebol, por conta do poder aquisitivo, né, e econômico que o país viveu nesses últimos anos, o Brasil, em relação a outros países da América Latina, eles começaram a fortalecer as equipes com jogadores aí argentinos, jogadores mexicanos, colombianos. Então o basquete também se fortaleceu muito por conta disso. E o Brasil, nos últimos anos, inclusive Franca, o ano passado, foi campeão mundial, né? Então, muito bacana isso aí. E futebol nós temos aí, começando o brasileiro também domingo, né, Zé? Jogos da Libertadores aí, jogos do Sul-Americano.
Começando amanhã já, começando, sábado.
Ou sábado, é. Tem jogo já sábado, exato. Isso. Então, desculpa. Mas aí tem muita conversa boa aí, a gente aí no programa de hoje.
É isso aí, daqui a pouquinho os detalhes. Boa noite também ao Júlio César, o Imperador.
Boa noite para você, Marcão. Boa noite, Zé Maria, Fred Menezes. Boa noite, ouvintes do Gabriel Esportiva. Agora já é oficial, Thiago Passos é goleiro do time do Porto, né? Vamos falar aqui também de futebol, e essa modalidade que vem ganhando força aí, vem crescendo a nível nacional, e tem jogador de Ilhéus, né? Inclusive, se eu não me engano, já passou pela base do Colo-Colo, que vai jogar a etapa a nível nacional, né? Então vamos falar disso e muito mais aqui no Gabriel Esportivo, que está só começando.
É isso aí, Júlio César, daqui a pouquinho os detalhes, e a gente não para não, 6:11.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Começa pela Conmebol Sul-Americana, nessa fase de grupos aí, né? Finalizando ainda a segunda rodada no grupo B. Tivemos ontem aí, no Mineirão, o Cruzeiro recebendo o Alianza Petroleira e empataram em 3-3 aí, o Cruzeiro ficando na terceira colocação no grupo B. O Alianza Petroleira fazendo seu primeiro ponto aí na competição, né?
E me decepcionou, porque eu até esperava antes desse jogo, eu falei que era um Cruzeiro muito forte, né? Que acreditava no potencial do Cruzeiro, só jogou um tempo. No primeiro tempo fez 3-0 e no segundo tempo, entendeu? Cedeu um empate, quer dizer, é um Cruzeiro ainda com muitos problemas, a gente percebe isso, a coisa não é fácil, não. Futebol, Marcos, muita gente diz que o futebol é fácil, não é fácil, né? O futebol não é fácil, é por isso que tem técnico que perde jogo. Uhum. E tem técnico também que consegue vencer partidas, né? Porque ele tem que enxergar e explorar aquilo que o elenco tem de melhor. Portanto, fiquei muito triste com o comportamento do Cruzeiro. Se você assistisse o primeiro tempo, você estava convicto de que era um Cruzeiro muito forte, voltando a praticar um futebol de excelência, mas no segundo tempo foi se arrastando, tomou o primeiro, o segundo e o terceiro gol no final do jogo, o terceiro gol, um empate de 3-3, um resultado muito ruim para quem jogava como mandante em casa numa competição sul-americana.
Parece que tem técnico que tem dificuldade em acompanhar o desempenho do time em campo e fazer as mudanças necessárias para o time reagir, né,
Pedro? E o futebol é muito comum, você, numa falha, num erro até grosseiro, né, você tomar um gol e a outra equipe crescer. Mas houve primeiro um erro de saída de bola e o time fez o 3-1, agora tem o seguinte... A equipe do Alianza ela não perdeu o foco no jogo, ficou lutando o tempo todo, apesar do 3-0 já no primeiro tempo. Aí faz o primeiro 3-1, tem uma chance que o goleiro falha, o Rafael, que é um grande goleiro do Cruzeiro, um chute de fora da área, ele falha, a bola na mão dele, e aí no último minuto do jogo, aos 50 minutos do segundo tempo, uma bola lançada na área,
os acréscimos.
Quer dizer, o time foi e empatou o jogo. Foi uma vitória para o time que empatou. Como é que você está perdendo de 3-0 e você recupera, entendeu?
Então... Essa falha fez com que o narrador do canal do Cruzeiro abandonasse a transmissão. O cara abandonou a transmissão e foi embora. Existiu, o torcedor, rapaz, ficou revoltado. Inclusive hoje eu vasculhando a grande rede no YouTube, né? Vazou um áudio de Ronaldo que ele mandou para um colega, dizendo que ele estava chateado porque ele faz contratações de qualidade, investe dinheiro, contrata técnico e o time não reage. Vazou esse áudio. Né? Então, o Cruzeiro está vivendo uma fase que só o Ronaldo pode tirar. E como é que tira o Cruzeiro dessa fase que ele está vivendo? É trazendo peças grandes, do tamanho do clube. O Ronaldo está tratando o Cruzeiro como se o Cruzeiro estivesse na Série B ainda, rapaz. E o Cruzeiro não está mais na Série B, o Cruzeiro está na Série A. Agora, se vacilar, vai voltar para a Série B, porque não tem time para disputar a Série A e para fugir do rebaixamento. E com essa mudança de treinador, já em cima do Campeonato Brasileiro, até esse cara conhecer o elenco, encontrar uma forma de jogar, um esquema de jogar...
O Cruzeiro jogou ontem, o campeonato começa amanhã. O Campeonato Brasileiro começa amanhã. Quer dizer, é uma incógnita. Vai arrumar uma equipe dentro de uma competição do tamanho de um Campeonato Brasileiro, mas um resultado muito ruim. Esse empate de 3-3 nesse duelo que aconteceu em Minas.
E depois de um 3-0, é decepcionante, né? Para a torcida, para a diretoria, realmente esse empate.
Agora, lembrando que o Allianz Lima não é qualquer clube.
Allianz Petroleira.
Ah, o Petrolar. Pensei que era o Allianz Lima.
É por isso que é mais decepcionante ainda.
Se fosse esse aí, talvez conseguia até a virada.
Esse aí está tentando se firmar, já mudou nome, entendeu? Já trocou de local, mas enfim, Júlio, na competição continental ela tem também equipes de qualidade duvidosa, né? Porque engloba todo o sul-americano, né? De futebol. Mas um Cruzeiro, gente, você faz 3-0, jogando com velocidade, toques de primeira, dentro de casa, a torcida acompanhando o time. E chega no segundo tempo e pratica um futebol daquele, tem uma queda de rendimento daquela. A queda foi brusca, a queda foi muito grande.
Pois é, no grupo C aí da Sul-Americana, né, o grupo do Internacional, o time Delfim e o Belgrano resolveram esperar um pouco mais o Inter e acabaram empatando ontem em 1-1. Então o Delfim está liderando com 4 pontos, Belgrano em segundo com 2, Internacional em terceiro com 2 e o Real Tamaiapo com 1 ponto, né? Então vai ser uma disputa interessante até o final das rodadas. E tivemos ontem também aí, deixa eu dar uma olhada, mais jogos aqui pela Sul-Americana. Ontem tivemos time brasileiro se dando bem. O Cuiabá visitou Metropolitanos no grupo G e venceu por 2-0. Está liderando esse grupo aí. E também o Lanús venceu nesse grupo do Cuiabá, 2-1. Só que pelo saldo de gols, o Cuiabá é o líder, né? Até o momento, Zé.
E uma bela surpresa, né? Porque estamos falando de um time que não tem muitos holofotes, essa é a realidade. É o Cuiabá, mas tem Deverson, né? Fazendo bonito, voltando a marcar gols. Quer dizer, é um Cuiabá com um início surpreendente nesta Copa Sul-Americana.
E o Deverson, fez 2 gols, um de pênalti, o segundo. O primeiro fez um gol finalizando lá um lançamento. Chegou a fazer, pouco tempo depois do primeiro, também o segundo gol, que foi anulado pelo VAR, né? Estava impedido um pouquinho à frente. Senão ele teria feito um hat-trick.
Olha aí.
O Deverson comandando. Agora, o que eu observei no jogo é que muito pouca gente nas arquibancadas assistindo o jogo. Então isso aí é o que a gente observou por conta de, né, um jogo tão importante na Sul-Americana, numa Copa dessa
em casa,
em casa era para ter uma quantidade maior de assistentes. Mas
foram os 2 primeiros gols aí do Deverson na competição, né? Ele já vai brigar por artilharia. Tivemos ontem também, pelo grupo H, o Coquimbo Unido vencendo o Sportivo Luquenho por 1-0, né? É o grupo aí do Racing e do Bragantino. O Racing vai liderando com 6 pontos, 100%. O Coquimbo foi para a segunda colocação com essa vitória de ontem. Está com 3 pontos em segundo lugar. E a gente não para não, 6:19.
Gabriela Esportiva. Esportiva.
Pular para a Libertadores agora, né? Porque tivemos jogos ontem aí pela Libertadores, a segunda rodada ainda. E a gente fala agora aqui no Esportiva pelo grupo do Botafogo, né? O Botafogo visitou a LDU e acabou perdendo por 1-0, né? Decepcionante.
Em todos os aspectos, né? O comportamento do time do Botafogo, é o jogo caminhando para o seu final e o Botafogo sem forças, sem pernas, sem oxigênio, entendeu? Era um time entregue completamente. O placar de 1-0 não retrata a realidade de que foi um duelo de uma equipe com muito mais posse de bola, a LDU. A LDU é uma equipe cascuda, acostumada a esse tipo de competições, e a gente percebe que é um Botafogo sentindo dificuldades, sentindo dificuldades, quer dizer, dois jogos, duas derrotas, entendeu? A situação do Botafogo é complicada, tem mais 4 partidas, e se quiser pensar em se classificar nessa fase de grupos, precisa vencer os 4 jogos. Essa é a realidade, a que ponto chegou o elenco do Botafogo.
Muito fragilizado, né, o elenco do Botafogo. Esse é outro time que precisa melhorar para o Campeonato Brasileiro. É, eu ainda vou dar um desconto porque o jogo foi lá, né, foi lá. Mas se fosse cá no Brasil, eu não daria esse desconto não, porque o Lanús realmente é uma grande equipe da Argentina.
O LDU
é uma grande equipe da Argentina, tem um time qualificado, é um time copeiro, né? Então eu vou dar esse desconto ao Botafogo, mas é outro time que precisa melhorar. Eu estou aqui olhando uma matéria aqui só para ilustrar o assunto. O André Rizek, ele que é do Sport TV, ele coloca Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro brigando pelo título brasileiro, Palmeiras e Flamengo pelo elenco e Atlético pelo time titular que tem, né? E coloca 3 grandes do futebol brasileiro brigando para não cair. Eu acrescentaria mais um aí. Ele coloca Corinthians, Cruzeiro e Vasco. Eu acrescentaria o Botafogo também. Ficaria 4 times grandes, gigantes, brigando aí pelo rebaixamento.
Olha, Júlio, para a sorte do Vitória, do nosso Vitória, que é uma equipe, né, que está voltando à Série A, e a gente sabe que toda volta as dificuldades são grandes, tem muita equipe que vai brigar para não cair nesse Campeonato Brasileiro.
Pois é, mas...
O Vitória pode até ser uma bela surpresa nessa comparação, porque a gente vai ser uma competição sem dúvida nenhuma, a competição mais difícil, né? É de maior investimento, ainda mais depois que abriram essa janela de 7 para 9 estrangeiros. Isso facilitou muito, entendeu? Então, eu diria que o Vitória pode estar brigando ali entre os 10 da chave, e diferente dos 10 primeiros, que vão estar em outra dimensão, correndo atrás do título. Agora, eu acho o Atlético Mineiro tem um time bom. Não estava produzindo, não estava jogando. De repente a entrada de Scarpa deu uma qualidade diferente, sobretudo pelo lado direito.
E a mudança de técnico.
Do ataque, a mudança do técnico também. Porque a gente não pode deixar. O cara tem muito pouco tempo de treinamento e a gente já percebe que é um time do Atlético correndo diferente, entendeu? Com um comportamento diferente. Eu acho que os 3 não tem nada de errado, não. Agora, quando é que o Internacional também vai decidir jogar bola? Porque o elenco é qualificado, mas o time está preso, não consegue render, não produziu num campeonato estadual, que a gente sabe que as dificuldades de um campeonato estadual são muito menores em relação ao tamanho de um campeonato brasileiro.
Eu espero que seja só após o domingo.
Exatamente.
Mas se a gente analisar aqui, o Vitória, ele passou um perrengue no início do Campeonato Baiano, mas aos poucos, com o Deco, foi ajustando. E agora, com a chegada desses reforços, a tendência é que o Vitória, ele dê uma melhorada.
Fique mais forte.
Fique mais forte. E o Vitória vai ser aquele time de operários. Vai ser aquele time que, para o time vencer, vai ter que correr mais do que ele, vai ter que jogar duas vezes mais ou 3 do que ele, porque o Vitória vai ser aquele time da garra, da determinação. Possa ser que o Vitória não jogue um futebol bonito, mas vai ser um futebol de disposição, de vontade, de garra. Eu vejo, na minha opinião, Vitória melhor do que Botafogo, Cruzeiro, Corinthians e Vasco.
Olha, eu respeito muito sua opinião. Aliás, a bancada aqui a democracia funciona plenamente, né? A gente respeita muito. Mas eu não consigo enxergar, viu, Júlio, o Vitória correr mais do que alguém, entendeu? O Luan fazendo parte desse elenco.
Não, mas será o Luan não está nem entrando, Zé.
Será que Luan vai ter esse tipo de oportunidade? Será que o centroavante, né, o experiente que veio lá do Internacional, me falha a memória agora?
Léo Gamalho?
Não, Luiz Adriano. Será que Luiz Adriano vai jogar também com essa intensidade? Tomara que sim. Domingo a gente já vai ter uma ideia, porque o adversário é dificílimo, né? Uhum. Vai pegar o Palmeiras, nada mais do que Palmeiras, que está cotado aí ao lado do Flamengo como um virtual conquistador desse campeonato brasileiro.
O que me preocupa nessas contratações do Vitória é que a maioria desses jogadores, Marcão, já passaram da casa dos 30.
Já.
Né? Mas se a gente for avaliar...
Bote 30 nisso.
Mas se a gente for avaliar em termos de qualidade, técnica, todos eles têm. Porém...
O Oswaldo está comendo a bola. Né?
O Oswaldo mesmo com 38 anos está comendo a bola. Agora... Se o Luiz Adriano jogar 30% do que ele sabe, ele vai ajudar muito o Vitória. O Jean Mota jogar 30% do que ele sabe, ele vai jogar, vai ajudar muito. Então, o Vitória não vai ser aquele time de velocidade, porque o time está envelhecido. Mas vai ser um time cascudo, experiente, que o time, para vencer ele, principalmente no Barradão, vai ter, eu acho, pelo que eu estou vendo aí do Vitória, né, vai ter muita
dificuldade. Vai dar trabalho, né?
Vai dar trabalho.
Voltando a Libertadores, falando de outro rubro-negro aí no grupo E, o Flamengo, que tinha vencido o Palestino, estava liderando até ontem aí, porque o Bolívar recebeu Milionários e venceu por 3-2 aí, retornando à liderança do grupo E. Está com 6 pontos aí o Bolívar, 100% de aproveitamento, Zé.
Não deixa de ser uma surpresa, né, num grupo que tem Flamengo. Então, é um Bolívar, né, do futebol boliviano, não é isso, Marcos? Liderando uma chave que tem um Flamengo que tem o melhor plantel, sem dúvida nenhuma, dentre os 32 participantes da Conmebol Libertadores. Então eu diria que é uma surpresa realmente agradável, né? O Bolívar está liderando, mas facilmente, porque o Bolívar vai cruzar ainda com o próprio Flamengo, né? São duas vezes, são dois jogos, né? Vamos ver como ele vai se comportar enfrentando o elenco do Flamengo.
É isso aí, no grupo F da Libertadores aí, tivemos também mais um brasileiro, né, entrando em campo no Allianz Parque. O Palmeiras recebeu o Liverpool do Uruguai e conseguiu vencer por 3-1, hein?
Esse aí eu faço questão até de dar uma pitada, porque eu tive a oportunidade de ver o jogo.
Eu acompanhei, né, um pouco também.
E é o tipo do jogo que prende a sua atenção. Você não lhe dá sono, né? Porque o outro time começou de forma diferente, entendeu? Atacando muito.
Bem intenso, hein?
Bem intenso. A expressão para definir o adversário do Palmeiras ontem foi a intensidade. E de repente fez 1-0 e o Palmeiras correu, entendeu? Buscou o resultado, virou para 3-1. E o que eu fiquei muito feliz, Júlio, é que o Abel Ferreira, ele não é só o melhor técnico do futebol brasileiro, em atuação no futebol brasileiro. Ele é um treinador que há muito tempo a gente não vê. Uma coragem nele, entendeu? Em dar oportunidade para jogadores da base. Ontem o Palmeiras colocou um menino de 16 anos em campo, né? Eu esqueci o nome dele.
Estevão.
E o Estevão fez até gol no jogo de ontem no Allianz Parque. Quer dizer, a gente sabe a qualidade da base do time do Palmeiras. O Palmeiras, gente, em pouco tempo, o Palmeiras vai ter um elenco qualificadíssimo. Porque o investimento da base do Palmeiras é diferenciado de todos os demais grandes clubes do futebol do Brasil, entendeu? Tem os melhores profissionais, aqueles que realmente estão no topo da linha, entendeu? Estão lá trabalhando no Palmeiras. E Estevão, quem diria que o Palmeiras só tinha o Endrick, né? Tem Estevão também. E o Estevão ontem marcou um gol. Deve ter sido o primeiro gol dele como atleta profissional, ainda mais numa competição do tamanho da Copa Libertadores. E ficou vivenciado, que é um futuro muito brilhante, né, do elenco do Palmeiras.
Palmeiras e Flamengo hoje têm as duas melhores bases, depois vem o restante. Lá no Palmeiras tem os baianos trabalhando lá, comandando a base, né? Que é o João Paulo, que trabalhou muito tempo aqui no Vitória. Tem o nosso amigo Jumen Iberê, que está lá. É, se deve conhecer, cunhado de Beto Lilica. Né? Então, o Palmeiras, já desde 2015, João Paulo está lá. O Gilmei está lá desde 2015. Então, 2015 para 2024 são quantos anos?
9 anos.
9 anos. A base do Palmeiras vem ganhando tudo. A do Flamengo, a mesma coisa. Agora, o Abel Ferreira, igual a ele, só Luxemburgo, para lançar jogador da base. Ele tem coragem, né? E o Abel, nesses 4 anos que ele vem no Palmeiras, ele já revelou muitos jogadores. Danilo, Gabriel Menino, foi tudo lançado por ele. Luxemburgo iniciou e ele terminou de finalizar o lançamento dessas peças. E agora vem mais um aí que daqui a pouquinho a Europa vai levar, porque pedra rara tem que ser...
Júlio, só o apelido dele na base era Messinho.
Messinho,
é. Ele, quando ele é contratado para o profissional, ele disse, não, não quero ser conhecido como Messinho, não, até porque fisicamente é diferente, o jogo também é diferente, ele não é meia, ele joga mais no ataque, né? Um jogador rápido, leve, fino, né? Liso. Então, mas ele fez uma partida espetacular, não sentiu o peso da camisa, não sentiu o peso de nada e ainda acabou marcando um gol e teve chance de fazer outros. E isso a gente fica muito feliz, porque é o futuro da seleção brasileira, inclusive, né?
A renovação.
Ô, Fredão, o time grande, a diferença do time grande e do time pequeno, que além de trabalhar a parte de campo, o time grande trabalha a cabeça.
Sim,
o jogador, claro, quando entra, ele já entra tranquilo.
Sim.
A camisa não pesa nas costas do jogador.
Às vezes, né, Júlio?
Às vezes.
Quando o jogador, ele realmente, que ele sente que ele está ali sendo... Tem uma cobertura para ele. Vamos dizer, se ele entra num time fragilizado para ele resolver e ele não consegue, ele fica abalado, né? Porque ele é novo. Mas como ele entra numa equipe que pode resolver, mesmo que ele não jogue, pode ser resolvido sem a presença dele, ele fica mais tranquilo para ele atuar.
Agora, então, geralmente, quando se lança um jogador desse, como o Abel lançou ontem, você lança em um jogo onde o time está tranquilo, vencendo por 2, 3, 4 a 0, você lança o jogador. Ele não, ele jogou o jogador na Copa, na Copa dos Leões. Vai lá.
Libertadores, né?
Em Libertadores, não foi Paulista, não foi.
Não, né? Sendo que o time do Palmeiras toma um gol aos 2 minutos do primeiro tempo, só conseguiu empatar no finalzinho do primeiro tempo, e no segundo foi que ele fez o segundo gol e fez a virada, com, inclusive, um jogo espetacular de Veiga. Que no meia, com 3 passes dele, 3 assistências, que ele botou os jogadores para empurrar a bola para dentro do gol. Praticamente, o último gol de Estevão ele fez de cabeça. Mas o outro, o argentino, o atacante lá, o
Flaco
Lopes, né? Ele praticamente triscou na bola.
Sim,
porque pode ter sido gol, inclusive, do próprio Veiga. Então, assim, o Palmeiras fez um segundo tempo muito bom e jogou a partida e fez com que a gente não saísse da tela da TV, porque o jogo estava bom de se ver, né, Zé?
Ok. E no grupo H, para fechar a Libertadores aí, tivemos ontem o River Plate recebendo o Nacional do Uruguai. O River venceu por 2-0, 100% de aproveitamento, está lá liderando o grupo H. Um detalhe é que o Botafogo, junto com o São Paulo, não pontuaram ainda nessa fase de grupos da Libertadores, mas o Botafogo tem o artilheiro da competição, que é o Júnior Santos, com 8 gols.
O River vai continuar sendo...
Cardaprédio Libertadores.
Sendo, o time argentino River vai continuar sendo a pedra no sapato dos clubes brasileiros. Lá na frente, quando a competição começar a funilar, nós veremos a força desse River Plate, apesar da crise econômica que assola a Argentina. É um gigante.
Tem tradição.
Eu diria que é um gigante, tem força, tem tradição, tem torcida também e tem muito futebol.
É isso aí, a gente vai para o intervalo comercial, voltamos já, 6h34.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva. Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Pois bem, voltando com o nosso Gabriela Esportiva, no oferecimento InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. E Pai Mendonça, aproveite o feirão de pisos do Pai Mendonça, o momento é agora. 6h42, vamos agora falar de Brasileirão, que está batendo na porta aí, começa amanhã. Brasileirão 2024 dá o seu pontapé inicial neste sábado, estreará um novo regulamento com ampliação do limite de estrangeiros permitidos por partida, aprovada por unanimidade pelos 20 clubes. Com o torneio cada vez mais globalizado, o Espião Estatístico, né, traz um levantamento com todos os atletas nascidos fora do Brasil nos elencos das equipes que iniciam mais uma edição do Brasileirão e já chega aí a um número de mais de 120 gringos que vão participar do Brasileirão este ano. Amanhã teremos 4 jogos. Às 18h30, né? Internacional recebe o Bahia lá no Beira Rio.
Marcos, tem. O limite é 9. Mas tem clube que já tem 10 estrangeiros. O limite é 9. Mas tem clubes no Brasil que já tem 10. Ele não relaciona pro jogo. Sim. Entendeu? Mas para você ter uma ideia. É como isso vai crescer e vai complicar o mercado dos jogadores brasileiros. Isso vai podar, de certa forma, porque estamos falando 9 por cada equipe para jogar, gente. Mas você pode contratar 10, 11, 12, entendeu? Daqui a pouco nós vamos estar recheados de gringos, né? No Campeonato Brasileiro, entendeu?
Já está.
Já estamos, né?
Agora, já está.
Pode ter um time, por exemplo, com 9 gringos e 2 brasileiros só.
Pois é. Se permitir a 9, permitir logo 11.
Em todas as posições.
Mas jogador argentino jogando na seleção brasileira. Uruguai, Argentina...
Arrascaeta não já deu entrada.
Naturalizar.
Arrascaeta não já deu entrada para se naturalizar brasileiro?
Mas eu acho que não pode, não. Ele jogou já.
Bom, eu tô dando a notícia que ele deu entrada. Se ele vai jogar na seleção ou não,
ele pode se naturalizar.
Isso aí é lá para frente.
Pra, inclusive, continuar morando no Brasil.
É. Né? Entendeu? Agora, o interessante, Marco, eu disse: o Brasileirão tá iniciando, viu? É. Com 7 SAFs, viu? 7 SAFs já. Existe no Brasil.
Só?
Atlético Mineiro, Bahia, Cruzeiro, Botafogo, Cuiabá, Fortaleza e Vasco.
É, aí, dos 20 já tem 7, né? Você está falando da Série
A. Da Série A.
Bom, mas vamos voltar à pergunta do Marcos. Né? Você perguntou sobre o primeiro duelo. Que duelo foi esse aí, Marcos?
Internacional e Bahia.
Internacional e Bahia.
Não fica em cima do muro, não.
Internacional e Bahia.
Anota aí, Fredão.
Será que o Inter se recupera aí?
Eu sou mais o Bahia fora de casa.
Que não está bem na Libertadores, perdeu o estadual, não foi para a final.
O time do Internacional é qualificado, mas o momento é ruim. E futebol é momento. Entendeu? Eu vou cravar um empate aí. Vou ficar. Porque o jogo é lá no Beira-Rio, né?
É.
O jogo não é na Arena Fonte Nova. Na Arena Fonte Nova seria...
Estádio do bicampeonato do Bahia.
Uma outra dimensão. Pois é, o Bahia já tem uma identidade lá com o Beira-Rio. Né? Vamos ver o que vai acontecer no domingo. Claro que a competição que está se iniciando, ela é muito diferente de campeonato estadual da Bahia e muito diferente também de campeonato do Nordeste.
E a primeira rodada também é muito diferente, porque acontece verdade, coisas que...
Está todo mundo nivelado, né? Está todo mundo nivelado. Acho que o empate não seria um mau resultado para o Bahia jogando no Beira-Rio, não.
Não.
Ok, e a segunda partida no mesmo horário amanhã no Heriberto Rilse, Criciúma e Juventude.
Esse que é um jogo ruim de opinar, viu?
Mas eu diria que é uma partida niveladíssima.
É outro empate aí.
Para mim, o Criciúma jogando é o Tigre catarinense, né? Jogando em casa... Enfrentando o time da Juventude. Juventude já é uma equipe mais experiente, né? O Criciúma, gente, vem, tem um início realmente diferente, diferenciado nesse momento. Joga em casa, a torcida apoia muito lá. Vamos ver o que é que pode acontecer. Eu acho que não seria surpresa para mim se o Criciúma vencesse o jogo, não.
É, e também no Maracanã, amanhã, às 21h, Fluminense e Bragantino.
Ah, Fluminense. Só falta decidir o placar. Eu não tenho dúvida nenhuma. O momento do Bragantino é muito ruim, Marcos. O momento do Bragantino é abaixo da crítica. É uma equipe que não engrenou no Campeonato Paulista, né? O Campeonato Paulista acabou surpreendendo com o Palmeiras, que era um time muito forte e muito cotado para chegar à grande decisão, e o Santos, que foi a bela surpresa do futebol de São Paulo. Entendeu? O Bragantino, para mim, não está num bom momento. O Fluminense é favorito a vencer o jogo.
Pois é, Fredão, você acha que dá Fluminense ou empate?
Não fale com o coração, não, viu?
Eu não tenho. Todas essas últimas partidas do Fluminense aí, eu não gostei. Ainda não gostei, apesar de ter vencido a última, né? Jogou um pouquinho melhor, mas até então, a saída de bola, com aqueles volantes, aquela bola para trás, que não houve muito nesse último jogo, né, na Libertadores, mas eu não estou satisfeito, não.
Está incomodando,
volantes,
né?
Jogando de zagueiro.
Zaga, pô, aí é brincadeira. Você lançar 5, 10 bolas ali dentro mesmo, sem um zagueiro para tirar de cabeça, com jogadores, o Martinelli baixinho, Lima baixinho, o próprio André baixinho, pô, aí fica difícil mesmo.
E Manel?
Então, é isso, se ele retorna... Se Manuel voltar, aí... Mas é um jogador que sabe se posicionar ali dentro da área, né? O Antônio, essa aquisição aí do Fluminense aí, Antônio Carlos, né? Jogador jovem ainda, que foi pra fora, já foi jogador do Fluminense, foi da base do Fluminense, também não foi aprovado ainda, então... Tô vendo agora, o Bragantino também não vive um momento bom, o jogo dentro do Rio de Janeiro, isso tudo facilita muito aí, e depois dessa vitória no meio da semana, a confiança também pode ter voltado para alguns jogadores e o Fluminense fazer uma boa partida. Então, aí eu conto com a vitória do Fluminense. Agora, não assino embaixo, não, como se fosse uma coisa fácil de chegar, de acontecer.
Outro embate de amanhã que fecha, né, o início dessa rodada do sábado é às 9 da noite também no Morumbi. São Paulo e Fortaleza, dois tricolores aí. Um tá bem na Sul-Americana, 100%, outro tá mal na Libertadores, né, Zé? Não pontuou ainda.
É verdade. O São Paulo não tá bem, né? Mas tem um elenco, na minha opinião, um pouquinho de melhor qualidade do que o time do Fortaleza. Vamos ver. Dá no Caleri que é gol, né? É a esperança de gols do time São Paulino.
E Luciano também.
E é o Calério.
Se o São Paulo
ver.
Jogar contra o São Paulo, tá com jogadores contundidos, né?
Muitos jogadores machucados. Muitos jogadores. Sem Rafinha, sem Rato,
São Paulo,
né?
O São Paulo ia brigar entre os 10 aí.
Quem sabe se nesse campeonato brasileiro o James Rodríguez resolve jogar bola, né? Tomara que ele faça uma competição interessante e ajude o São Paulo.
Ele precisa fazer jus à contratação dele, né? Porque é um jogador que veio com um status que iria mudar ali a cara do São Paulo no setor de meio campo, mas até agora não disse para que veio para o Brasil.
Mas, Júlio, ele historicamente só joga na seleção colombiana. Ele não rendeu, entendeu? Em equipe absolutamente nenhuma. Não é no São Paulo, não. Aonde ele passou, a produção dele na seleção colombiana sempre foi algo superior, entendeu? Agora, que ele tem qualidade de bola, tem um bom passe, né? No último jogo ajudou o São Paulo, pode ajudar novamente o time do Fortaleza. O Fortaleza é uma equipe que joga e deixa jogar, né? Então, não fica ali atrás com duas linhas de 5, absolutamente. Fortaleza sai para o jogo. E certamente vai para o jogo domingo lá no Morumbi. Então, é um São Paulo. Teremos indícios aí de uma partida de boa qualidade técnica.
E o São Paulo tem que ficar de olho aberto com ele, né? Pikachu. E se vacilar, o homem entra em ação e dá a vitória ao Fortaleza.
Eu falei que São Paulo não tinha vencido ainda, mas venceu uma na Libertadores, está com 3 pontos, é vencer o Cobresal. Na verdade, quem não venceu foi o Grêmio, que vai visitar o Vasco no domingo, às 16h, lá em São Januário.
Tudo pode acontecer, porque...
Inclusive
Vasco...
nada.
É um Vasco, gente, com todo respeito à torcida vascaína, mas é um Vasco... ainda se arrumando, né? Quer dizer, é um Vasco ainda muito dependente do Paier, né? Ninguém sabe como é que o Paier está, se o Paier vai jogar, já volta nesse jogo. porque estava em recuperação, né?
E o Vegetti?
E o Vegetti é o principal atacante do Vasco, né? Sem essas duas peças, é meio Vasco, entendeu? Essa é a realidade. Claro que jogando em São Januário, a casa vai estar sempre cheia, né? E aqueles 20 mil torcedores jogam com o time. Só quando o time realmente tira a tranquilidade da torcida. E a torcida... Mas é um Vasco que vai ter muito apoio dentro de casa. E vencer o Grêmio, convenhamos, né? Não é algo absolutamente impossível, não.
Tem outro jogo interessante para a gente ver no domingo, às 16h. Vai ser na Neoquímica Arena. Corinthians recebendo o Atlético Mineiro aí.
Bom jogo. Mas o Atlético não é fácil, não. Pelo menos o Milito já sinalizou aí que deu liga, né? Esse início de trabalho dele. E é o Corinthians tentando se reinventar com o que tem, com o que sobrou no seu plantel. O Corinthians está sem dinheiro. Essa é a grande dificuldade dessa gestão nova, né? Caiu numa armadilha aí. A situação financeira do Corinthians é muito feia. E nada disso estava em tona, não. Depois que a diretoria assumiu, a nova diretoria do Corinthians, passou a conviver com a realidade do caixa do time do Corinthians, mas vai ter que buscar, como está buscando na Sul-Americana, entendeu? Buscar também no Campeonato Brasileiro, porque, Marcos, são 20 equipes, né? Metade dessas equipes vão estar brigando na parte de cima da tabela e certamente a outra metade vai estar muito próxima da parte de baixo. Essa é a realidade de um campeonato com tanta dificuldade.
E teremos no domingo também, lá na Liga Arena, que é a arena do Atlético Paranaense, o Furacão recebendo o Cuiabá.
Cuca tá fazendo o time jogar com música, né?
Então, tá engrenando.
O Atlético Paranaense, para mim, viu? Minha opinião, favorito para vencer o Cuiabá.
O Flamengo joga no mesmo horário domingo, só que no Serra Dourada, visitando o Atlético Goianiense.
O Atlético Goianiense tem individualmente a melhor campanha dentre os 20 clubes nesse início de...
temporada.
De campeonatos estaduais, entendeu? Faz uma bela campanha, mas é um Flamengo muito maduro, é um Flamengo muito forte defensivamente, com um meio campo que desequilibra, né? Com elenco, com peças, com um treinador de qualidade no banco de reservas. Para mim, o Flamengo também pode surpreender e já abrir a competição com uma grande vitória em Goiânia.
Pois é, domingo também, só que às 17h no Mineirão, Cruzeiro e Botafogo.
Eu não vou nem dar um palpite aí, porque pra mim pode dar o que... qualquer um.
É o clássico do defunto com aquele que já morreu.
Porque o Botafogo, Júlio, peça desculpas à torcida botafoguense. Entendeu? Mesmo que a gente consiga enxergar essa dificuldade, né, no time do Botafogo. O Botafogo é o glorioso, gente. A história do Botafogo, são poucos clubes no país que tem uma história como o Botafogo. Um time que teve Nilton Santos, Garrincha,
Didi,
Manga. Precisa falar mais o que, rapaz? É um time grande. Agora, o americano lá precisa aprender. Precisa mudar os métodos dele.
E outra coisa,
ele está a caminho de ser condenado. Porque ele continua sem provas, Marcos.
Olha aí.
Ele fez acusações e não tem provas daquilo que ele está falando. Entendeu? Então ele poderá até ser punido, entendeu? Pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva.
E para fechar a rodada, no domingo às 18h30 no Barradão, Vitória e Palmeiras, um teste aí de fogo.
Esse é o jogo, viu? Esse é o jogo.
Eu sou Palmeiras. Acho que o Palmeiras tem mais time, claro, que o Vitória. A gente vai analisar o comportamento do Vitória, né? O Vitória voltando à Série A. A volta não é fácil, não. O caminho é tumultuado, né? Mas é uma tabela muito ingrata. Abre com o Palmeiras, encerra com o Palmeiras. É brincadeira? Então, a campanha do Vitória depende muito dessa abertura de competição também, porque é o jogo de número um. entendeu? Ah, o Palmeiras. O Palmeiras está colocando os meninos todos em jogo. Os meninos estão tendo oportunidade. Lembra aí o de ontem que fez o gol? O Estevão. Tem o Endrick também, né, que ainda tem contrato até o meio do ano. É um Palmeiras muito qualificado e um Vitória, querendo fazer um campeonato para honrar a tradição do Vitória.
O detalhe desse jogo aí é que o Vitória está mais descansado do que o Palmeiras, né? O Palmeiras jogou ontem, claro. O Vitória já tem já uns dias descansando e só treinando, né?
Se for por descanso, o Vasco é favorito contra o time do Grêmio.
Você falou em Vasco, lembra do ano passado? O Vasco vinha mal. O segundo jogo do Ramon Dias foi contra o Grêmio, 17ª rodada, o Vasco tinha 9 pontos, e ali foi a virada de chave do Vasco no Brasileirão. Então, né, hoje, amanhã, né, o Vasco vai abrir o campeonato com o Grêmio, e o Ramon Dias continua no comando. Quem sabe não é a virada de chave do Vasco para iniciar um Brasileirão bem e vencendo o Grêmio.
É, e a gente está vendo aí no campeonato essas 20 equipes, que 10 vão estar disputando para ser campeão e 10 vão disputar para não cair. Então a gente vê que há um grande equilíbrio aí no futebol brasileiro, e quando você tem campeonatos aí como a Libertadores, como a Sul-Americana acontecendo, algumas equipes não conseguem focar e jogar o mesmo futebol que está jogando numa competição quanto na outra. Isso é muito observado, várias vezes a gente viu isso. Às vezes eles largam de mão uma competição para jogar outra e acabam obtendo resultados muito diferentes e acabam até sendo campeões. Isso a gente viu durante esses anos todos aí. Porque realmente são muitos jogos e você ficar focado o tempo todo, o campeonato inteiro, que é um campeonato muito longo. Então acontece esse tipo de coisa, a gente observa várias vezes. E o início do campeonato é uma incógnita, na verdade, com várias equipes. Que a gente, vamos dizer, a gente fala aqui Atlético Goianiense, né? Goianiense. A gente não viu ele jogar com grandes equipes, né? Com as equipes do Sul.
E Flamengo não se dá bem com esse time, não. Principalmente o Atlético Goianiense. É uma pedra no sapato do Flamengo.
Isso ocorre também, às vezes encaixa o jogo, né? O jogo de uma equipe contra outra.
É um time nojento, então, esse Atlético. Ainda jogando dentro de casa, no Serra Dourada.
Serra Dourada, eles jogam fora de casa. A gente vê que a gente vai ter muita surpresa. Isso aí, com certeza, a gente vai ter. Apesar de algumas equipes mais fragilizadas aí no momento, pegam equipes mais fortes e, de repente, acabam acertando, né? E outros errando mais. Então vamos ver, vamos pra frente.
E o
aí.
Conselho que a gente dá aqui, que eu dou pra torcida, pro time do Vitória, é que fique longe da zona de rebaixamento no final do campeonato, nas últimas rodadas, porque aí vai pegar um Bavi na antepenúltima rodada e o Palmeiras na rodada final.
Então, se pegar um Bavi, o Vitória precisando vencer pra fugir do rebaixamento, já sabe, né? Bahia tomou trauma do Vitória.
Agora, a colocação de que o Vasco está descansado é porque o Vasco teve a oportunidade de decidir o título com o Flamengo e foi superado em 2 duelos pelo Nova Iguaçu. Então, gente, não foi por acaso, não. Nova Iguaçu conquistou dentro de campo com melhor qualidade, um time mais arrumado, entendeu? É uma equipe mais acesa. E o Vasco não conseguiu passar pela modesta equipe, né, lá do futebol da Baixada Fluminense. Então, não chegou na final do Campeonato Carioca. Está só treinando, né? Está comendo, dormindo e treinando, né? Então, teria a obrigação de estar descansado, de fazer um grande jogo, porque o Grêmio jogou outro dia também, tem duas competições também, está disputando duas competições, Flamengo tem duas competições, Palmeiras tem duas competições. Os principais clubes brasileiros estão em atividades, né? Meio de semana, competições sul-americanas, né? Final de semana agora o calendário é Campeonato Brasileiro. Então o Vasco, gente, precisa mostrar para a sua torcida, entendeu? Esse time tem que ter brios, esse time tem que ter atitude, né? Porque foi decepcionante, né? A eliminação para o Nova Iguaçu, com todo o respeito ao Nova Iguaçu.
Mas vai dar Vascão, você vai ver, vai dar Vasco, vai dar Bahia, vai dar Vitória.
Vamos com as nossas considerações finais no programa nesta sexta-feira. Começando...
Marcos, eu vou fazer uma pergunta aqui.
Ah, sim, tem a pergunta.
O Júlio César, porque...
Olha lá, eu tenho medo de pergunta, você igual Roberto Carlos.
A gente não tem, é para a torcida do Colo-Colo. A gente não tem informações nenhuma, então eu arrisquei. Lá no início de março ele disse que era Paulo Sérgio, você me olhou com aquela... Paulo Salles, você me olhou com aquela cara de espanto aqui na mesa, entendeu? E eu disse, a fonte, eu tenho que confiar na minha fonte. E a fonte realmente não me decepcionou. Quem será o novo preparador físico do Colo-Colo? Eu quero fazer essa pergunta no ar. Não foi divulgado ainda ninguém, mas eu tenho informação, entendeu? E acredito que você é muito mais informado do que eu, mesmo nada, porque você é o setorista.
Você é campeoníssimo.
Entendeu? Quem será o novo preparador físico do Colo-Colo?
Bom, você acredita que eu nunca, nos momentos que estive com o presidente, eu nunca fiz essa pergunta da quem seria o preparador físico? Eu imaginava que seria Marailton, mas outro dia, lá no estádio assistindo um futebol amador, perguntei a Marailton, e até aquele momento o Colo-Colo não tinha conversado com ele, né? Ele estava sem proposta.
A Marailton, a gente sabia que nesse momento há um impedimento. A Marailton tem uma ação na Justiça do Trabalho contra a instituição Colo-Colo. Então ele não poderia estar sendo acionado agora se ele ainda tem uma pendência que ainda não foi solucionada de um outro período, de uma passagem aí pelo Colo-Colo. Então, meu amigo, se você florear muito, eu vou arriscar aqui.
Eu vou arriscar, Não vou confirmar porque eu não vi o contrato assinado. Mas eu vou arriscar, eu acho que vai ser Venâncio, preparador físico do Colo-Colo.
Venâncio Soares.
Eu também arriscaria nele.
Vamos tirar o chapéu porque Venâncio fez um belo trabalho agora no time do
Barcelona.
Barcelona, incrível, Marcos, Fred, Júlio, amigos do Gabriela Esportiva. Um time correndo muito e em nenhum momento você viu a presença de Venâncio. O trabalho dele é um trabalho, entendeu? É um trabalho muito humilde, entendeu, Júlio? Mas é um trabalho de muita boa qualidade. Eu tenho certeza de que o Colo-Colo vai estar em boas mãos, começando essa pré-temporada aí com o Venâncio. Como o Marailton também é um bom preparador físico, aliás, é o preparador físico da cidade mais vitorioso, né? Porque tem um bicampeonato baiano pelo Atlético de Alagoinhas, e isso é referência no trabalho,
sim,
entendeu?
Lógico.
Agora, o professor Venâncio Soares, que também tem título, é campeão pelo time lá do Mataus.
O Águia de Marabá, já foi campeão pelo Sampaio Corrêa, inclusive
campeão
o Venâncio já trabalhou com o Léo Condé.
Campeão também maraense.
Trabalhou com o Léo Condé lá no Sampaio Corrêa.
Você vê. Então, professor Venâncio,
Paulo Comelli.
Colo-Colo vai estar em boas mãos, muito bem preparado. Agora, semana que vem, viu, Júlio? Eu quero ver como vai se comportar a diretoria do Colo-Colo. Porque o técnico já está aí, a comissão já está aos poucos sendo montada. Os jogadores vão estar chegando e a gente continua sem ter as informações do Tigrão?
Bom, eu estou arriscando que é o Venâncio, porque nessa altura do campeonato, o Venâncio ainda em Léus, isso não é normal. Porque ele tem mercado fora, mas o profissional está em Léus. Então eu estou arriscando que seja ele, né? Porque ele não viajou ainda. Mas eu acho que vai ser Venâncio, e se for Venâncio realmente, né, o presidente vai estar tá acertando na contratação, porque é um grande profissional.
Beleza. As considerações finais, começando por você, Júlio César.
Bom, deixa eu só registrar aqui, antes de mandar o Alô Gabi.
Alô Esporte Clube.
O Alô Esporte Clube. Dizer que o atleta ilhéense Rondinelli, filho do meu amigo Neto que é motorista aí da Coca-Cola, jogou futebol também, né, aqui na cidade de Deus, Neto, o grandão, o volante.
Neto.
Jogou no Colo-Colo, né, Zé?
Jogou.
Então, o Rondinelli Macedo vai jogar o profissional de futebol na cidade de São Paulo. O Estação Open, um dos maiores eventos de futebol do Brasil. Ele vai jogar ao lado do seu parceiro Marcola e o seu treinador Gustavo, mais conhecido aí como Guga. Então, boa sorte para você aí, Rondinelli. Eles fazem aí parte do card principal do evento. Então, Ilhéus está no topo do evento aí do futebol a nível nacional, com dois representantes, o Rondinelli Macedo e o Marcola, e o técnico aí é o Guga. Boa sorte para vocês aí, que vocês possam conquistar aí medalhas para a cidade de Ilhéus. Mandar um abraço aqui, Zé, para o Café. Conhece Café? Está lá na Banco Central ouvindo a gente, elogiando o programa. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência, meu amigo Café. Gente boa, gente fina. É isso aí. No mais, mandar um abraço no geral para todos os ouvintes, né? Hoje sexta-feira, sextou. A gente abraça todo mundo. E na próxima segunda-feira estaremos de volta aqui no Gabriel Esportivo, se assim é o bom Deus permitir. A todos vocês um forte abraço, uma boa noite, um ótimo final de semana. E que vença meu Bahia, o Flamengo, o Vitória e o Vascão para Zé Maria chegar feliz aqui segunda-feira.
Até segunda, Júlio César, Fred Menezes, suas considerações finais.
Bom, Marcão, eu queria uma curiosidade aqui para todos vocês. Está começando um campeonato e a gente fica falando aqui algumas palavras aqui, algumas expressões em outra língua, né? Língua inglesa, do hat-trick. E aí o significado disso é importante que as pessoas saibam, né? Que hat, na verdade, Zé, é chapéu. E trick é truque. Então é um truque de mágica. Quando você faz 3 gols, essa expressão vem do hóquei sobre gelo e do futebol, né? Usado também no futebol. E quando, em alguns lugares, o jogador faz 4 em vez de 3, aí o nome é pôquer. Porque é pôquer, é como se fosse os 4 ases, né? Então, essa é uma curiosidade bacana as pessoas saberem, né? Campeonato tá aí e a gente vai comentar algumas vezes aqui. Eu espero que Cano faça vários hat-tricks no campeonato aí pelo Fluminense. O final de semana está chegando, né? E eu vou mandar um alô hoje para Dona Lúcia, mãe de Venâncio, né? Viúva de meu amigo, o saudoso Seu Miguel. Então, vou mandar um abraço para ela, para toda a família lá, a galera toda lá da Conquista. E um abraço para todos aí, ouvintes da Gabriela Esportiva, para meu amigo Marcão, Júlio César e Zé. Bom final de semana para todos. Segunda-feira nós estamos de volta.
Até lá então, grande Fred, Zé Maria, o presidente campeão, suas considerações finais.
Bom, nas considerações finais, eu hoje acompanhei o grupo do Colo-Colo. Nunca vi tanta gente digitar mensagens dos jogadores do Colo-Colo, que nós temos um grupo, né, Júlio? Os campeões baianos de 2006. Até Dinei hoje postou matéria aqui. Eles estão falando sobre a possibilidade de fazer um encontro em Ilhéus para comemorar os 18 anos da conquista do Colo-Colo. Então hoje eu já vi aqui a opinião de Dinei apoiando o evento, de Ferreira, o treinador, do Adriano, do Juca, do Juninho, lá de Itajuípe, Juninho, também campeão baiano, quer dizer, Mel, que todos eles estão postando aqui, ó, aplaudindo a ideia de fazer uma reunião aqui ainda esse ano para a comemoração dos 28 anos, dos 18 anos. Eu acho isso muito, muito salutar, né? E a cidade precisa estar junto dessa festa, né? Essa festa, eles construíram essa festa para a cidade, né, Júlio? Para a torcida do Colo-Colo. Então, parabéns a eles, né? Vamos apoiar, né? Nossa obrigação é apoiar esse reencontro dos nossos campeões, que agora, em 28 de maio de 2006, vai estar completando 18 anos, a maior idade do maior título, que ainda não saiu novamente, né? Continua só esse título da região sul da Bahia, que é o título do Colo-Colo. Um grande final de semana a todos, boa noite.
Boa noite, Zé Maria. Até segunda-feira. Ótimo final de semana para todos e para você, ouvinte, que acompanha o nosso Gabriela Esportiva. No oferecimento InforLaser, a mais completa em recarga e suprimentos para informática. Fone 3634-3222 em Ilhéus. E Pai Mendonça, Márcio, é o mês do feirão do Pai Mendonça, melhor dizendo. Aproveite o feirão de piso do Pai Mendonça nesse mês de abril. Aproveite que o momento é agora, viu? Já já tem Tony Café trazendo o Hit Parade.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.